Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Estamos seguindo aqui com a nossa programação especial de final de ano, dando todo aí o panorama de como foi o ano de 2018 e, claro, as perspectivas para o ano de 2019. E neste momento a gente destaca aqui o mercado do café e traz uma personalidade dessa cultura que aí tem, nos últimos anos, tem divulgado bastante o setor e tem feito com que os produtores tenham cada vez mais destaque, né? E a gente, claro, vai falar com ela, Paula Varejão, jornalista e apresentadora de TV, que tem aí, mostrado o setor nos últimos anos, né, Paula?
Olá, pessoal, tudo bem? Pois é, eu sou uma apaixonada por café, né? Como quase todo brasileiro, somos o maior produtor do mundo, né? O Brasil é o maior exportador e essa é uma bebida muito relevante para a nossa história, para a nossa economia e para a nossa cultura também, né? E o que eu tento levar é conhecimento para que as pessoas tomem melhores cafés, né? Porque o café também pode ser uma experiência sensorial e muita gente não sabe disso, eu tento levar informação e alegria aí para as pessoas.
Com certeza. Paula, você já viajou para muitos países, mostrando aí a cafeicultura de modo geral, né? Queria que você falasse principalmente em relação às mudanças de consumo, tanto do brasileiro como desses países que você visitou. O que que você destacaria para a gente?
Então, eu posso explicar um pouco para vocês, uma teoria chamada As Ondas do Café. Ela foi criada pela Trish Goldberg, que eu tive o prazer de entrevistar lá na Califórnia. E o que a gente diz é que a gente está vivendo a terceira onda do café, né? A primeira onda do café é aquele período pós-guerra, que as pessoas compravam café no supermercado, bebia basicamente em casa, e era qualquer bebida, assim, você não sabia de onde vinha, aquele líquido preto, amargo, só para você ficar acordado, né? Aí, com a vinda principalmente do Starbucks, a gente diz que entrou na segunda onda do café, onde as pessoas começaram a sair de casa para ir na cafeteria, tomar um café que alguém fez para você, né? A disseminação aí do café expresso ou também do cappuccino. É o início da profissionalização do setor, né? É o início da profissão dos baristas e etc. A terceira onda do café, que é o que a gente vive hoje, é aquela preocupação minuciosa né? É uma questão que já está muito forte em países como Inglaterra, né? Londres, Austrália, Japão, Estados Unidos, e vai chegar aqui. Aqui a gente ainda está, acho que as pessoas podem reparar aí cafeterias gourmetizadas pipocando aí na sua cidade. Desculpa, gente, a buzina, estou aqui na minha varandinha, onde eu inclusive adoro tomar café, bons cafés. Mas como eu ia dizendo, o Brasil está engatinhando ainda nesse processo da terceira onda, de conhecimento, né? De você saber que o café pode ser uma experiência sensorial, que existem diversos sabores, né? Você pode tomar um café que vai mais pro lado de frutas vermelhas, frutas amarelas, mais chocolate, ou vai puxa pro açúcar mascavo. Você tem diferentes métodos de preparo, você tem baristas altamente treinados. E uma coisa muito interessante que eu vejo dessa terceira onda do café, que é uma coisa que também me inspira muito, né, de continuar falando disso, é a preocupação com a origem, com a sustentabilidade, quem são as mãos por trás desse café que você está tomando, quem é essa família, ela respeita o meio ambiente. E outro ponto muito interessante também é essa questão do direct trade que a gente fala, né? Que quando você corta os atravessadores, você consegue remunerar melhor o produtor, né? Então é uma questão muito assim das cafeterias comprando direto do produtor. Muitas vezes a cafeteria lá em Londres compra direto do produtor aqui do Brasil. E aí ele consegue contar um pouco dessa história do café. Então vira uma experiência mais completa, né?
Com certeza. Paula, queria que você destacasse, então, em relação ao consumo dos brasileiros. A gente vê aí que nos últimos anos, claro, aumentou o número de cafeterias no Brasil, mas então o brasileiro, na sua visão, ainda está bem distante, de como o pessoal lá fora consome café. É isso?
Eu acho que é uma questão de informação, né? Uma questão cultural, que eu acho que aos poucos as pessoas vão conhecendo, porque é interessante, eu costumo falar que o paladar não regride, né? Assim que você toma um café muito bom, que você percebe que aquele café é naturalmente doce, que você não precisa adoçar ele, a pessoa não quer mais outra coisa, né? Mas é muito difícil, realmente, uma pessoa que está acostumada há 50 anos tomando aquele café amargo com açúcar, desacostumar. É uma questão de informação mesmo, né? Muita gente nem sabe que o café... O Brasil é riquíssimo em diferentes perfis sensoriais de café, né? Por exemplo, tem o café lá da Bahia ou do Caparaó, que é mais frutado, o café do sul de Minas, que é mais chocolate... E eu acho que é uma questão de, aos poucos, as pessoas vão conhecendo e melhorando esse consumo. Hoje, o consumo de cafés tradicionais cresce 3%. O consumo de cafés especiais cresce em torno de 15%. Obviamente, o consumo de cafés especiais, sei lá, não chega, acho que é 10% do total. Mas é uma coisa que está crescendo e eu acho que é um caminho sem volta, principalmente quando a gente fala dos milênios, né? Dos novos consumidores, que eles estão mais preocupados com a rastreabilidade do que eles consomem. E também eu acho que estão mais abertos, assim, né, a novas experiências. E também essa questão de tentar métodos diferentes de preparo. Dizem que a quarta onda, inclusive, vai ser quando você começar a torrar o seu próprio café em casa. E tem muitas coisas assim de tutoriais de YouTube, né? Então você quer saber como é que você faz aquele método, como você faz aquele outro método, e mais pra frente, quem sabe até torrar o seu próprio café em casa. Então eu acho que é uma tendência que eu não acho, não. Eu tenho certeza que é para onde o consumo vai caminhar no Brasil, a exemplo do que já acontece em outras economias mais desenvolvidas.
Com certeza. Nesse ano de 2018, quais seriam as principais mudanças no mercado, e principalmente ainda em relação ao consumo, que você vê? Os jovens, essa nova geração, de fato, visita mais as cafeterias? Está mais aberta às mudanças?
Sim, é exatamente isso que eu vejo. Eu acho que é uma coisa que não dá para você falar sobre ano, né? É uma coisa que vai acontecendo gradativamente. Aos poucos as pessoas vão conhecendo mais cafeterias vão abrindo. E acontece muito da pessoa conhecer aquilo. A pessoa vai... Acontece muito, né, de se trabalhar na cafeteria e aí prova aquele café mais gostoso, vira fã. É uma coisa que vai acontecendo gradativamente. Eu vejo esse mercado crescendo muito. Muitas novas marcas de café aparecendo, né? Uma coisa interessante que eu tenho visto é que os produtores estão fazendo suas próprias marcas, né? Eu recebo muitos cafés aqui em casa, graças a Deus, e são muitas pequenas marcas de café. Isso é uma outra tendência, né, da terceira onda, que é essa coisa de microtomações, pequenas marcas, né, em detrimento daquelas grandonas que a gente está acostumado a ver nos mercados, e o próprio produtor torrando o café, embalando. E eu acho que é uma coisa que vai acontecendo aos poucos, assim, né? E, bom, eu torço, eu levanto muito essa bandeira, porque eu acho o café é um produto muito rico e que ele deve ser valorizado.
Com certeza. Paula, a gente tem aqui um dado, né, de exportação dos cafés diferenciados, do C-Café. Eles divulgaram esse dado recentemente, que mostra que de janeiro desse ano até novembro, foram exportadas 5,63 milhões de sacas de 60 quilos de café diferenciado. Esse número, isso com um incremento de 27,16% em relação ao ano passado, e isso tem crescido nos últimos anos. Você acredita que nós, brasileiros, vamos chegar em um momento que vamos consumir mais café especial aqui do que exportar?
Então, o Brasil, ele é uma coisa também que está mudando. O Brasil sempre foi tido como um país que produz quantidade e não qualidade, né? Que produz commodity, café commodity. Mais conhecidos como produtores de café especial, a gente tem os países africanos, da América Central e a própria Colômbia, que sabe primorosamente fazer um trabalho de marketing internacional, né? Mas existe um esforço grande aí da BSCA, que é a Brazilian Specialty Coffee Association, para mudar um pouco essa imagem do Brasil lá fora. e para mostrar que o Brasil também produz ótimos, excelentes cafés, né? Também produz café de qualidade. Então, eu acredito que esse incremento na exportação de cafés especiais deve-se a essa mudança de paradigma também, né? Para esses mercados externos. E, ai, qual foi a segunda pergunta? Se você acha que a gente vai consumir mais café aqui.
Exato.
Pois é, a gente costuma falar que aquele café é tipo exportação, né? Eu acho que isso não acontece só com o café no Brasil. Na verdade, acho que diversos outros produtos da nossa agricultura, os melhores são exportados, né? Acho que vocês aí do site conhecem melhor do que eu essa questão. Porque o mercado lá fora consegue pagar a altos valores, né? Os japoneses pagam caríssimos nos cafés especiais. Mas então, é uma consciência que está mudando gradativamente, né? Aos poucos, a partir do momento que os brasileiros começam a entender também essa questão do café especial, do café de qualidade, ele vai ficando mais aqui. E a gente tem uma diferença em relação aos outros países, que a gente não pode importar café verde, né? Então, você vai para outros países, você vê aquela infinidade nas cafeterias, né? Você vê aquela infinidade de origens. Aí você pode tomar um café da Guatemala, outro dia você toma uma da Etiópia, outro dia você toma um do Quênia. E aqui não, a gente só tem o café brasileiro, né? Então, eu acredito, assim, eu sou uma grande influenciadora desse movimento. E eu acredito, sim, que gradativamente a gente vai passar a consumir os nossos bons cafés aqui.
Com certeza. Paula, queria que você falasse em relação à questão dos produtores, de oportunidade mesmo, de aproveitar, né, a produção de cafés especiais. A gente sabe que não é uma coisa tão simples assim. Muitos produtores diversificam a produção em parte com especial e parte com café commodity, né? Mas eu queria que você falasse um pouco em relação a essa questão das oportunidades que o produtor brasileiro pode ter ao apostar nos cafés especiais e em relação à venda direta para outros países também, sem intermediadores.
Sim, isso é uma pergunta que muitas pessoas fazem, até porque é na prática, né? Ah, Paulo, você fala tanto de cafés especiais, mas tá bom, como é que eu faço, né, para ganhar mais dinheiro com isso? Eu acho que a principal porta de entrada para acessar esses mercados externos é o concurso de qualidade, né? Se você ganha um Cup of Excellence, por exemplo, se eu não me engano, esse ano a saca campeã do Cup of Excellence foi vendida a R$73 mil.
Sim, um valor bastante expressivo.
Então, se você ganha um concurso, se você pensar que um café commodity está o quê? 300, 400, por aí, né?
Exato, máximo 400 reais.
É muito maior. Então, é um valor extremamente maior, mas eu acho que não é só nem questão dessa primeira venda, né? Esse leilão que é feito depois do concurso. É questão que o mercado externo começa a te enxergar, né? Mas também, assim, existem diferentes histórias, né? Tem alguns produtores brasileiros que estão fazendo isso muito bem, que é essa questão desse relacionamento com as cafeterias lá de fora, frequentando feiras, né? Viajando mesmo, batendo na porta, conversando. E é importante também, o produtor hoje tem que encarar a sua fazenda como uma marca, né? Muitos produtores eu vejo que não vendem o café torrado, mas eles têm uma marca, eles têm um site, né? Eles sabem comunicar a sua história. É importante, né, o produtor hoje em dia saber comunicar. Isso é uma coisa um pouco injusta às vezes, né? Porque muitas vezes o produtor... Desculpa, gente, o trânsito aqui. Muitas vezes o produtor está lá, dentro da tua fazenda, focado em produzir um café muito bom, e às vezes ele não consegue se preocupar com tudo, né? Então, uma outra coisa que eu tenho visto também é a questão de cooperativas, ou não só cooperativas. Muitas vezes, assim, isso acontece, por exemplo, com a FAF de São Paulo, né? Da média mogiana. O Felipe Crote é um cara que ele tem um contato enorme lá fora, ele já morou na Europa, já morou na Austrália, já morou nos Estados Unidos, e aí ele começou a não só exportar o café deles, como também exportar o café dos produtores ao lado, né? Então essa união também é interessante. Existem diferentes modelos, né? Mas obviamente não é fácil, Mas hoje em dia, uma coisa que eu vejo é que viver do café commodity está difícil, né? Então, você fazer qualidade é uma forma de você agregar valor à sua produção. E, como você falou, fazer uma parte é um caminho, né? De repente, faz um pouquinho, experimenta, né? Vai tateando, tenta mandar o café para um concurso, tenta mandar para uma cafeteria e, bom, e caminhando aos poucos.
Sim. E é interessante também essa questão dos concursos, né? No ano passado, por exemplo, o vencedor de uma das categorias foi da região do Cerrado Mineiro, que era uma região que não tradicionalmente produzia cafés especiais, produzia mais quantidade, não qualidade, né? O marketing, né, e toda a divulgação dele ter vencido o concurso propiciou o desenvolvimento da região e que outros produtores conseguissem também apostar na qualidade, né? Então, vale a pena aí.
Nossa, eu estive recentemente lá no Cerrado Mineiro. Eu apresentei, fui mestre cerimônia do concurso da cooperativa de lá, também mediei um leilão e eu fiquei assim impressionada com o desenvolvimento tecnológico dos cafés do Cerrado. Eu percebi um perfil dos cafés assim, até um pouco licoroso no final, porque eles estão trabalhando muito com fermentação, dupla fermentação, tripla fermentação. Tanto de moda que eles estão inventando lá, moda, inventando moda que
Sim.
eu digo assim, é usando a criatividade e criando tecnologias para desenvolver novos perfis sensoriais, né? Não sei se você conhece a história desse café que foi o campeão do ano passado, né? O Nunes Coffee. Ele
Sim,
fez
do
uma dupla
Gabriel.
fermentação do Gabriel e ele colocou, ele colheu o café, né? E aí ele levou a saca do café para a reserva da fazenda deles, né? E aí deixou o café fermentando ali na sombra, né, das árvores, e depois ele foi fermentar lá no tonel, né? Então o interessante é que o fato dele ter uma reserva, né, ali na fazenda dele ajudou a fazer esse café muito bom. Mas eu também estou contando essa história como um exemplo do trabalho que eles têm feito lá, né, de melhoria da qualidade com tecnologia e com resultados incríveis, né? E isso está um pouco acontecendo em todo o Brasil, cada um pouco com o seu perfil. Por exemplo, a Serra do Caparaó, que é um lugar também que eu amo os cafés de lá, já é uma coisa assim, produtores menores, um lugar muito montanhoso. Então também é um café feito assim, é aquela coisa mais de colheita à mão, né? Com mais cuidado. Assim. Essa coisa de fazer café de qualidade, não necessariamente você precisa ter um alto investimento tecnológico, tem muito mais a ver com o cuidado, né? Mas aí também a Serra do Caparaó faturou vários concursos aí, o Coffee of the Year, acho que foram dois produtores entre os três primeiros, e tudo isso vai agregando para as regiões, né? Uma região que eu vi muito lá fora, assim, que eu vejo que está fazendo sucesso, tem cafés maravilhosos, é Bahia, né? A região de Piatã produz uns cafés assim altamente frutados, maravilhosos. São produtores também pequenininhos. E aí tá todo mundo ali engatinhando do teu jeito, né? Mas eu realmente fiquei muito impressionada com o Cerrado Mineiro, com o trabalho que eles têm feito lá.
De fato, um excelente trabalho e despontando aí nos concursos também, né? Paula, queria que você falasse, como filha de produtor, né, de café do Espírito Santo, né? Queria que você falasse um pouco sobre essa questão dos cafés Conilon. É possível produzir café Conilon de qualidade? O que que você tem a nos esclarecer em relação a isso?
Sim, é possível. Existe um preconceito, vamos dizer assim, né? Com o café Conilon, mas isso não é à toa. O Conilon sempre veio como um café mais barato, usado em misturas, né? Só para baratear o processo, um café altamente amargo, porque não era bem tratado, porque era feito de qualquer jeito. Se você pegar um café arábica e fazer ele de qualquer jeito, pegar ele verde, pegar ele podre, torrar pra caramba, ele também vai ficar ruim, entendeu? Então eu acho que essa questão do Conilon ter essa percepção de baixa qualidade veio muito também, era muito devido a essa questão de os produtores de Conilon, como esse café não era valorizado, também não prestavam atenção no cuidado ali, né? A partir do momento que você faz um café Conilon com colheita seletiva, assim como é feito o café arábica, né? Com colheita seletiva, com fermentação, ele pode ficar um café excelente, sem amargor, né? Um café com doçura. E é interessante a gente se abrir para isso também, né? Aí ficou aquela imagem de que café bom tem que ser 100% arábica. Não, tem... Cara, eu sou muito fã do Lucas Venturini. Se alguém que tiver dúvida de que Conilon pode ser bom, prova um café do Lucas Venturini. Porque, assim, ele tem feito um trabalho incrível e tem exportado o café Conilon, né? O mercado externo também está começando a olhar isso. E é interessante também... Porque dizem, né, que o que acontece? O café arábica ele só é cultivado acima de 500 metros, né? Os cafés de qualidade geralmente estão aí a quase a 1.000 metros. E com o aumento do consumo mundial de café, talvez o mundo não tenha áreas suficientes para produzir café arábica, né? Então, e com aquecimento global também. Então, o café Conilon é um café que se adapta a regiões mais baixas, se adapta a altas temperaturas. Então, esse movimento de melhoria da qualidade do café Conilon é muito interessante, inclusive a longo prazo, né? E aí eu implementei recentemente, depois de rodar o mundo todo aí falando de café, eu acho que eu tinha que ter um café especial também na minha fazenda, né?
Com certeza.
E uma coisa muito interessante que eu vejo é essa nova geração, essa história se repete demais. São os filhos que chegam implementando novidades, principalmente nessa questão de qualidade, de cafés especiais. O próprio Nunes, que a gente comentou, ele que implementou lá na fazenda dele com o pai, né? E essa história se repete muito, inclusive na minha família. Eu que cheguei para o meu pai e falei, pai, vamos mudar, vamos fazer café Conilon de qualidade. E geralmente eles são meio temerosos, assim, né? Porque, pô, você ficou quantos anos fazendo de um jeito e de repente chega seu filho e fala, não, vamos mudar. Mas aí consegui convencê-lo, né? Mostrei para ele a produção do Lucas Venturini, do Gustavo Stern também. Inclusive o Gustavo, da Fazenda Bom Retiro, foi um parceirão e ele lançou lá o concurso de qualidade de café Conilon do sul da Bahia. E aí eu falei, pai, a gente vai participar, vamos entrar nesse concurso. Acho que deu uma animada, e a gente acabou ficando em segundo lugar, né, no concurso de qualidade lá do sul da Bahia. E aí me veio a vontade de lançar um café, né? E, na verdade, eu queria não só lançar um café, como misturar o meu café com o café dos amigos que eu... Admiro tantos produtores e sou apaixonada por tantos cafés. Eu falei, por que não, então, misturar o meu café com o Conilon de qualidade com um arábica de qualidade, né? Foi uma decisão muito difícil, mas acabei escolhendo o café lá do sítio Santa Rita, né? Da Serra do Caparaó, e fiz um blend especial.
Sim.
Se você pode mostrar aqui?
Claro, por favor.
Cafezinho da Varejão. Aqui, que bonitinho. Sim. Eu fiz uma caixinha, quase que uma edição comemorativa, né? Tem minha carinha, assim... Um presente aí para todo mundo que me acompanha, assim, eu acho que com essa questão do programa, do Tá Na Hora do Café, eu ganhei muitos fãs, né, muitas pessoas começaram a conhecer mais o café por meio das minhas redes, e aí aqui eu trago o blend, né, que é o meu café e o do Sítio Santa Rita, e aqui tem um QR Code, que aí quando você aponta o celular para esse QR Code, você abre o vídeo de cada fazenda lá no meu YouTube. Então, por que isso? Porque eu falo muito sobre a importância de você valorizar a origem, uhum, e a história por trás de cada café. Então, aqui você tem a história lá, minha, com meu pai na minha fazenda, e a história do pessoal do Sítio Santa Rita, lá da Serra do Caparaó. E aí, depois que você tomar o café, você fica com a latinha para você, para fazer o que você quiser, decorar a tua casa também, para gerar menos lixo. Tá passando um cara do picolé aqui agora.
Com certeza. Paula, quem quiser adquirir o café, como que faz? Explica pra gente.
Então, tá à venda lá no site do Have a Coffee, é www.haveacoffee.com.br e aí lá vocês vão achar um link para pedir pela internet, né? É uma edição super limitada, comemorativa, assim. Acho que em breve vai estar em alguns pontos de venda, mas não é muita quantidade, assim. Foi uma edição especial que eu quis fazer, uma experiência também para mostrar que o Conilon, ele não precisa vir no blend só para baratear, ele pode vir para agregar, né? Quando você faz um Conilon de qualidade, ele agrega corpo, mas ele não deixa o amargor, né? E isso pode ser interessante, inclusive, para aquela pessoa que está saindo dos cafés tradicionais, indo para o café especial, às vezes ele estranha, né? Fala, nossa, é ralo, é fraco demais. Então, a mistura com o Conilon traz um corpo interessante para o café. Bom, uma experiência, a gente está sempre inventando moda, né? E o bom é que o mundo do café é tão amplo e tão diverso, é tanta coisa que dá para fazer, assim, que não é à toa que eu estou envolvida aí nesse mundo apaixonante dos pés à cabeça.
Com certeza. Inovação tem que ser a palavra. Você falou muito bem aí durante a entrevista das ideias, né, dos jovens que levam para as lavouras dos pais, né? Isso, inovação, acho que é uma palavra muito interessante para a cafeicultura e para os produtores seguirem nos próximos anos, né?
Exatamente, essa sucessão, né? A questão de você... os filhos, né, estão achando... Pô, é legal também ficar na fazenda, sabe? Vão produzir com qualidade. Não tem mais aquela ideia de que... Ah, quem trabalha na fazenda é da roça. Não, tá tudo moderno hoje em dia, assim, sabe? Eu gosto muito dessa nova tendência, os jovens entrando com criatividade, com tecnologia. No próprio sítio Santa Rita, quem entrar, quem comprar minha latinha e assistir ao vídeo, vai ver o trabalho do Johnny, né? Que é o filho do seu Tarcísio Lacerda, né? E igual a história. Ele também implementou essa questão da qualidade e ele é um gêniozinho, né? Ele inventou um aplicativo que apita no celular dele quando o café chegou no ponto de fermentação. Ele construiu na fazenda dele um secador que eu nunca vi igual, assim, ele que fez. Então, são mudanças mais modernas que eu vejo que essa nova geração está trazendo e que está super divertido.
Com certeza. Paula, então, diante desse cenário aí de inovação e de mudanças aí que a gente pode, que já vivencia e que pode vivenciar nos próximos anos, queria te fazer uma pergunta aí que pode ser um pouco complicada, mas eu acho que você consegue nos responder. Como que você vê a cafeicultura no Brasil e no mundo nos próximos anos?
Então, eu tenho certeza que a palavra de ordem é qualidade. Eu acho que esse é o caminho, a valorização cada vez maior da origem, do perfil sensorial do café, quem são as mãos por trás desse café, você consumir com responsabilidade, saber que de onde vem esse café teve uma preocupação com o meio ambiente, os números mostram isso, né? Do crescimento do consumo de cafés de qualidade. Os cafés de qualidade crescem 15%, enquanto os cafés tradicionais crescem, sei lá, em torno de 3%. E eu acho que esse é o caminho, para onde o mundo, o Brasil e o mundo vão continuar andando, né? E as próprias grandes marcas que a gente vê também estão se readaptando, né? Você vê a Três Corações lançou esse perfil Rituais, né? Que é um braço de cafés especiais. O Pilão tem esse braço da Allure. Eu não sei se a gente pode ficar falando marca aqui, né?
Tudo bem.
Mas as grandes... Também as grandes marcas já estão se readaptando, né? E também outra coisa, outra tendência que cresce demais são as cápsulas, né? Que é aquele café a um toque. A Nespresso, né, é um grande case, porque traz um café muito bom, de uma forma muito, muito prática, né? E aí o café sai da cozinha e vai para a sala, né? Já tem um cantinho do café, eu achei interessantíssimo esses dias que eu fiz no meu Instagram, eu filmei meu cantinho do café e falei, gente, me mandem as fotos dos seus cantinhos do café. E aí todo mundo já tem um cantinho de café na sala, né? O café, ele mudou de patamar, né? Hoje ele é visto como um produto premium, que pode ser apreciado. Gente, as embalagens, é cada embalagem que chega aqui em casa, sabe? De apresentação. É, então, toda a preocupação nos mínimos detalhes, assim, aumentando, né? E essa que é a tendência. Essa coisa de você tomar café, que é um líquido preto, para ficar acordado, claro que não vai acabar, mas eu acho que vai perdendo força com o passar dos anos, com as pessoas se abrindo para novas experiências no mundo do café. É isso que eu acho, é isso que eu vejo e é para isso que eu torço também.
Com certeza. Paula, muito obrigado pelas suas informações aqui, por compartilhar conosco as suas experiências aí e com certeza voltamos a nos falar durante o ano de 2019, viu?
Obrigada a vocês por esse espaço, obrigada por falar sobre cafés e, bom, espero que a gente se veja em breve, então.
Com certeza, muito obrigado. Aí mesmo pelas suas informações e por compartilhar conosco todos os seus ensinamentos nesses anos aí, conhecendo muito sobre a cultura do café.
Grande beijo!
Bom, você produtor rural, continue ligado porque a gente segue aqui no Notícias Agrícolas com as informações do final do ano de 2018 e dando as perspectivas para o ano de 2019.